mas às vezes é um bocadinho uma peça de teatro, não é? Tá? Vamos. Então, muito bom dia a todos, muito obrigado por terem vindo cá partilhar esta grande ambição da criação da Ordem dos Urbanistas. Eu presumo que eu já tenho conhecimento deste projeto e presumo que alguns dos meus colegas também terão, na medida em que fizeram o périplo por todos os grupos parlamentares. Estamos então agora numa fase um bocadinho de tipo administrativo, digamos, se é assim que se pode dizer. Seguida a entrada aqui do diploma, com o estudo, digamos, à partida estará cá tudo o que é necessário e que é previsto na lei das associações públicas. A Comissão de Trabalho está a fazer uma pequena demarche junto do Governo, no sentido de envia este pedido, está a fazer o mesmo com outros pedidos de outras ordens, envia esta proposta ao Sr. Ministro da Tutela, dá-lhe um prazo e pede-lhe apenas uma opinião, que não é propriamente uma opinião vinculativa do ponto de vista da criação da ordem. Seguido esta fase, os grupos parlamentares tornam-se disponíveis, ou não, para fazerem o projeto de lei da criação da Ordem e dos seus estatutos. Portanto, é exatamente isso que nós iremos fazer esta semana em relação à entrada do diploma aqui na Comissão de Trabalho. De qualquer forma, em relação a toda esta matéria, eu vi que fizeram aqui um anexo, enviaram recentemente um anexo ao Sr. Presidente da República, da Assembleia da República, não sei se estão... sim? Pronto, exato. Não sei se gostariam de nos dar mais alguma... de dar uma informação complementar a tudo isto, ou uma síntese da informação que têm sobre este processo todo, revalorizar mais uma vez o projeto, e se algum dos senhores deputados tiver alguma pergunta para fazer, eu presumo que aqui o senhor deputado Pinatelli tem uma pergunta para fazer, ou tem uma dificuldade para explicar. Calcula, pronto, eu já calculei. Eu não sei se os senhores deputados do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda têm alguma questão. Pronto, então começaríamos por ouvi-los. Muito obrigada.
Muito bom dia. Muito obrigado por nos receberem. Eu iria focar três pontos que têm a ver com a Constituição, a nossa proposta de Constituição desta organização profissional, e depois, relativamente à síntese da tramitação administrativa, eu pedia aqui à doutora que nos auxiliasse, porque eu estou a surgir nisto um pouco mais tarde. Houve eleições na AUP recentes e por isso é que, embora esteja, como é óbvio, ao corrente de tudo isto, dado o meu próprio currículo associativo, que passou pela Associação dos Arquitetos e depois pela Ordem dos Arquitetos. Mas então eu, para não vos amassar muito, deter-me-ia em três pontos. O primeiro ponto é sobre, digamos assim, a bondade deste projeto de constituição da organização profissional. Nós temos uma série de licenciados que estão sem enquadramento profissional e perguntar-me-ão, bom, mas essa questão do urbanismo não tem já as ordens suficientes? Não tem. A Ordem dos Arquitetos e a Ordem dos Engenheiros, profissões que por tradição assumiram a prática do exercício do urbanismo em Portugal, são hoje profissões que, dada a complexidade de formação e as exigências dos cidadãos quanto à responsabilidade pública do exercício da profissão, se estão a especializar cada vez mais, e o urbanismo, embora tardiamente em Portugal e infelizmente, veja-se o panorama do ordenamento do território, está a emergir como uma profissão, já emergiu como uma profissão autónoma e com um corpo técnico e científico suficiente para consubstanciar uma ordem profissional. Há licenciaturas mais do que suficientes, enfim, ou suficientemente necessárias para poder consubstanciar essa organização profissional e, como disse, há uma série de licenciados à procura desse enquadramento. Este é o primeiro ponto que eu queria focar sobre a bondade deste projeto. O segundo ponto tem que ver, e relaciona-se com este, obviamente, com a responsabilidade pública do exercício da profissão. Diferentemente do que acontece com a arquitetura e com a engenharia e com outras profissões, o urbanismo fundamentalmente recebe encomenda pública. Portugal é um país com mais de 300 de concelhos, municípios. Se pensarmos que cada um desses concelhos tem um plano diretor municipal, já estão aqui 300 lugares, ou mais de 300 lugares, para um urbanista. Não é uma atitude corporativa, é uma atitude do interesse público. E eu insisto muito nisto, porque o que preside hoje a formação de uma ordem profissional e aquilo que nós queremos que esta ordem profissional seja, é uma ordem para regulamentar a profissão no interesse do público. A regulamentação do exercício profissional no interesse do público. E é para isso que, como sabem muito melhor do que eu, as ordens têm delegação de competências do Estado. Portanto, de forma nenhuma, o fantasma da ordem corporativa paira sobre nós e não é disso que se trata. Quero insistir nesta questão da encomenda pública, daí a diferença entre esta prática profissional do urbanista e a diferença da prática profissional do arquiteto ou do engenheiro, que, na esmagadora maioria dos casos, diria quase 99,9% dos casos, recebe encomenda privada. Não podia falar por conhecimento de causa, mas não é nessa qualidade que aqui estou. Portanto, a encomenda pública é uma situação que consideramos importante e fundamental, um dos três princípios, digamos assim. O terceiro e último, não menos importante, é que Portugal tem que acompanhar aquilo que se passa no contexto da União Europeia. E, portanto, todas as recomendações, todas as diretivas apontam para a criação de um organismo profissional do urbanismo. Aliás, se formos ver, mesmo em Portugal, aquilo que acontece com a classificação das profissões, isso já surge. Portanto, não estamos a falar de nada, nem de inovador, nem desse tipo. Queremos acompanhar aquilo que está a acontecer na Europa, embora, é óbvio, conforme as culturas, assim, as nuances no espaço europeu. Pensamos, portanto, que estes três pontos que se prendem com o princípio fundamental do exercício da profissão, a responsabilidade pública e, no contexto europeu, regularizar esta situação, dando enquadramento, arriscava-me a dizer, 1 milhão de profissionais, e muito rapidamente podem aumentar. Lembro o que é que aconteceu quando foi a criação da Associação dos Arquitetos, Associação de Direito Público, e passou para a Ordem. Ou seja, quando foi a Associação de Direito Privado, isto em 76, 77, e passou para a Ordem, eu creio que éramos 1000, éramos arquitetos nessa altura, e reconheceu-se isso. E hoje são para cima de 17 mil. Portanto, eu estou convencido que, no interesse do país, a constituição desta Ordem é fundamental. Vai ser exponencial a formação dos profissionais, e ainda bem, nessa altura eles terão um enquadramento regulamentar para o exercício da profissão. Os estatutos da Ordem são isso mesmo. Arriscaria a dizer que não seria sequer preciso nenhum decreto de regulamentação do exercício, porque os estatutos da Ordem teriam essa função. E tudo isto no interesse, enfim, do bem-estar e da qualidade do ambiente e do território em que nós vivemos e que fluímos. Ficavam por aqui. Sr. Doutor, agora, se pudesse dar o outro enquadramento, eu agradecia-te. Nós agradecemos.
Também eu gostaria de agradecer à Comissão de Trabalho a oportunidade que nos dão para explicar melhor o nosso ponto de vista. E aquilo que eu gostaria de referir é a justificação da nossa preocupação. E justificação essa que se vai centrar no objeto da atividade do urbanismo ou do objeto da atividade do urbanista e de ordenamento do território, que são atos, ações, uma atividade que não diz respeito apenas a duas, três entidades, sendo que de um lado esteja o urbanista e do outro esteja o cliente ou o dono da obra, se assim se pode dizer, mas em que estão presentes os interesses de todos e da comunidade. E os senhores deputados perdoar-me-ão a evocação que eu tenho que fazer designadamente dos termos constitucionais, mas é a própria Constituição que, de forma muito clara, e sobretudo desde 1997, a Lei Constitucional 1.97, que ao introduzir o termo ou expressão urbanismo na Constituição, fez realçar a importância desta área. O urbanismo está diretamente relacionado com o ordenamento do território, centra-se no ordenamento do território e, em última análise, o urbanismo é também uma forma de ordenamento do território, só que do território municipal, portanto é uma escala muito mais delimitada e minuciosa, e sendo que o ordenamento consta como uma das tarefas fundamentais do Estado consagradas no artigo 9 da Constituição e do resultado da atividade urbanista. Portanto, há reflexos, não só, como eu dizia, entre as duas partes contratantes de uma prestação de serviço, mas para todos. E para todos naquilo que tem uma enorme fatia de direitos fundamentais, que são assegurados, que são beliscados, se me permitem a expressão, ou que são usados. O direito à habitação, o direito ao correto ordenamento do território, o direito a um ambiente saudável e à qualidade de vida, o direito ao trabalho, o direito à saúde, etc., etc. Mais não direi para não ser fastidiosa. Mas, essencialmente, o reflexo do exercício profissional do urbanista, que neste momento está completamente livre e desregulado, não há qualquer regulamentação. E o que nós detectamos também é a situação de inúmeros profissionais que exercem a atividade sem ter as mais leves capacitações, sejam elas de âmbito académico, sejam de âmbito profissional. E do reflexo ou do resultado da sua atividade, que muitas vezes tem efeitos nocivos, não há qualquer possibilidade de avaliação, ponderação e responsabilização por quem dá origem a atos que são nefastos para todos e que muitas vezes têm consequências irreversíveis, consequências danosas irreversíveis. Todos constatam e toda a gente comenta, toda a gente se queixa do desordenamento do território, toda a gente se queixa do desadequado urbanismo, da desadequada expansão urbana, da desertificação de determinadas áreas, da cidade, da degradação de espaços urbanos, mas não há como disciplinar, porque também não há nenhum órgão que discipline, que regule o exercício da profissão e que apenas permita o acesso à profissão àqueles que estão devidamente capacitados para o efeito. Portanto, esta é uma das nossas situações, sendo que também o ordenamento do território e o urbanismo constituem políticas públicas pela própria relevância das suas essências e das atividades que a elas se circunscrevem. Portanto, e estas situações, esta atividade, o conjunto de atos, as responsabilidades profissionais, a verificação da capacitação ou não, não está resolvida, porque das profissões e atividades similares, que são basicamente a engenharia e a arquitetura, que têm, elas sim, ordens profissionais reconhecidas pela Assembleia da República, nós vemos que as componentes laborais e o cerne dos atos e atividades que integram aquelas atividades profissionais são distintas, embora complementares do urbanismo. E as formações são distintas, quem o diz são as orientações europeias, são designadamente o Conselho Europeu de Urbanistas, que o Sr. Arquiteto Massapina já referiu. Os conselhos das universidades que se têm dedicado a estas áreas e a estas temáticas também o reafirmam. O próprio Estado português o reconhece nos diplomas que tem aprovado, seja por lei da Assembleia da República, como seja a Lei de Bases do Ordenamento do Território e do Urbanismo, como seja a lei que aprova o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, que detecta, por exemplo, 24 problemas de ordenamento e de urbanismo conexionados, e daí, reflexamente, se pode aferir o desordenamento profissional que resulta no exercício da atividade, como depois pode também resultar ou aferir-se pela análise do Decreto-Lei 292-95, onde se dá conta que, para o correto exercício de determinadas operações urbanísticas, deverá haver a constituição de equipas multidisciplinares que sejam constituídas obrigatoriamente por uma equipe mínima em que concorrem o arquiteto, o engenheiro, o arquiteto paisagista, o jurista, o geógrafo e o urbanista. Portanto, está bem claro, bem marcado nesse diploma a necessidade de também fazer concorrer para o trabalho conjunto, multidisciplinar, a formação e a capacitação do urbanista. Não sei, se calhar ficava-me por aqui para já e depois terei todo o gosto em responder a eventuais dúvidas que tenha deixado. Muito obrigada.
Então, muito obrigada pela clarificação e, sobretudo, porque há aqui um aprofundamento também da filosofia que preside esta grande iniciativa e isso também é importante. Pessoalmente, aqui em representação do Partido Socialista, queria lhes perguntar o seguinte. Como anda, ou se já terminou, este grupo de trabalho que em 2007 foi nomeado pelo Sr. Secretário de Estado? E para mim, estranhamente aqui uma pergunta, mas também deve decorrer da minha ignorância. Porquê é que a Ordem dos Arquitetos acompanharia num estatuto que me parece em todo o documento de coordenação ou de supervisão as atividades deste grupo de trabalho? Se me pudessem ajudar a perceber... Entretanto, eu não sei se alguns senhores deputados. Depois respondemos.
Já,
eu só tenho uma.
Pois, quer dizer, primeiro a filosofia, depois o conjunto de problemas que toda esta filosofia tem. Eu quero exemplificar que eu sou aqui a representar um parlamentar do PSD, mas com uma nuance. Que sou independente de PPM. Ora bem, isto acho que quer dizer alguma coisa quando falamos no que estamos a falar hoje. E a primeira coisa é uma parte que eu faço e que é transversal, é que efetivamente nunca me consegui habituar ao facto de termos um Ministério do Ambiente e do Ordenamento. Porque quanto a nós devia ser o Ministério do Ordenamento e do Ambiente. Parece secundário isto, mas não é, relaciona-se efetivamente com a filosofia. E com o problema do ordenamento, o problema do ambiente, toda a gente sabe o que é, os problemas do ordenamento, infelizmente, ninguém sabe o que é, o que nos leva a uma terrível balbúrdia, desculpem, mas é assim, das políticas de urbanismo, ou se é que há políticas de urbanismo, porque não há políticas de ordenamento, nem do ordenamento geral do território, nem dos diversos ordenamentos que devem presidir ao desenvolvimento sustentado e sustentável. Portanto, isto é um problema ecológico. Quanto aí, estamos de acordo. E isto, quando começa a grande dificuldade, para além do facto de não ser dado o papel que deveria ser dado ao problema do ordenamento, porque quando falamos em arquitetos, nós verificamos que nas câmaras, por exemplo, nas autarquias, onde eu trabalho mais diretamente, há uma notória falta de arquitetos, o que nos conduz, efetivamente, na maioria dos concelhos, acho eu, a problemas terríveis que depois de começarem erradamente são muito difíceis de reconstituir, são muito difíceis de modificar. E, portanto, ainda bem que vieram cá, porque é mais uma faceta deste problema. Quando levanta o problema da Ordem dos Arquitetos, eu lembro-me logo do problema da Ordem dos Arquitetos Paisagistas. Ora bem, para quem, efetivamente, pode estar bem dentro destes problemas, é evidente que isto é tudo uma coisa interdisciplinar. E eu já ouvi falar em várias. É que eu não concebo, efetivamente, primeiro, que quando se faz, começa a tratar do problema do desenvolvimento de um determinado território, que não se tenham em conta variadíssimos problemas. Primeiro deveríamos ter, à partida, feito o ordenamento do território. Para mim, que não sou arquiteto, só sou de história, o ordenamento do território tem um fator fundamental. É que vai definir, à partida, para que é que serve isto, isto, isto e aquilo dentro do território nacional. Estou errado? Se estiver errado, por favor, corrijam-me. E, portanto, isso raramente existe, porque, inclusive, há interesses que se opõem a esta política de ordenamento. E depois, então, é infinito, e eu que ando extremamente envolvido nestes problemas de desenvolvimento local, é incompreensível para a maioria das pessoas que para fazer um simples projeto tenham que entrar tantos profissionais, que a maioria não entram. Eu apontei aqui meia dúzia, já foi algo falado, é o problema da parte do ordenamento, é o problema da parte do urbanismo, é o problema da parte do ambiente, é o problema da geologia. Ninguém se lembra que para construir um edifício de especialmente em determinadas áreas serão necessários estudos geológicos, porque há partes do território nacional que estão completamente, a superfície está completamente acima de minas ou linhas de água públicas ou privadas, etc., o que causa um sem número de problemas, desde os problemas até aos problemas de segurança, é o problema da arqueologia, também podia deixar isso de parte, não é? Eu estou a pensar, por acaso, num exemplo concreto que abrange isso tudo. É o problema da biologia, inclusive, é o problema da engenharia, do ambiente, enfim, eu, é melhor calar, calar não, é melhor pôr o problema que se me levantou efetivamente aqui, que foi esta aparente sobreposição entre a Ordem dos Arquitetos, precisamente porque na introdução falam nisso, com a vossa preocupação, e muito bem, pelo ambiente, e a parte paisagística também está dentro do ambiente, e o problema dos arquitetos paisagistas. Eu gostaria de que desenvolvessem um bocadinho mais, efetivamente, a vossa opinião a este aspecto, e sendo muito claro e direto, acham que deve haver, esta pergunta é um bocado delicada e é um bocado forte, não sei se politicamente correta, duas ordens, ou efetivamente nós podemos, eu já tenho uma resposta, mas gostaria de saber a vossa, poderemos efetivamente delimitar e tornar complementares não só o problema, este problema, mas o problema da geologia, o problema do ordenamento, etc., o ordenamento que é vosso, etc., podemos efetivamente, neste caso concreto, Ordem dos Arquitetos Paisagistas e Ordem dos Arquitetos ter uma complementaridade que não se choque. Não sei se me fiz entender, porque só o Greco se me levantou o problema. Muito obrigado.
Não sei se o senhor está.
Eu tenho o trabalho um pouco facilitado, porque a minha experiência anterior foi numa grande câmara neste país, e durante alguns anos, e aí senti muito bem a importância que têm os urbanistas, mais do que os engenheiros e os arquitetos, a importância que eles têm. Portanto, estou aqui em representação do Partido Comunista Português, e as questões que foram aqui colocadas pelo arquiteto Vasco Massapina e a sua colega, que eu não registrei o nome, eu subscrevo-as. Eu acho que é extremamente importante que exista uma ordem, ponha em ordem toda esta desordem que vai por este país. Até porque não é a mesma coisa ser urbanista, ser engenheiro ou ser arquiteto. Estamos a falar de escalas diferentes. Estamos a falar de formas diferentes de abordar o problema. Estamos a falar de alguém que tem que ter aqui um papel de coordenação e tem que ver mais para além do edifício, para além do edificado, tem que fazer todo um trabalho de coordenação. Por isso mesmo, não sei quais são, a minha experiência de deputado é muito curta, não sei quais são os trâmites legais que essas coisas têm de seguir, mas acho que é importante que surja uma ordem que possa, no fundo, regular toda esta função extremamente importante. Então, acho que agora estão aí os PDMs de segunda geração, estão aí uma série de intervenções, os municípios estão mais do que nunca a acordar para os planos de urbanização, para os planos de pormenor, e se não houver, se estas equipas não entrarem e se não fizerem este trabalho de coordenação, corremos o risco de ficar muito aquém da responsabilidade que temos. Portanto, a única coisa que vos posso dizer é, da nossa parte, acompanharemos com muito interesse esta vossa iniciativa. Naturalmente, pelo caminho existem sempre questões que são colocadas, mas eu acho que elas não são de suficiente monta para impedir esta vossa ideia, que eu acho que é louvável, que gostaríamos que o mais rapidamente possível esta ordem surgisse, porque provavelmente beneficiaríamos todos muito com ela.
Muito bom dia. Também o trabalho hoje está facilitado porque tivemos a oportunidade de ontem, a sede do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, trocar algumas opiniões sobre as questões que hoje estamos aqui a retomar. E, portanto, eu creio que, seja lá o que for, ordem, associação, até porque a ordem tem, como todos sabemos, aquela carga demasiado corporativa que se baseia, infelizmente, em algumas más experiências que temos no país, mas a verdade é que nos dias de hoje E para responder àquilo que é um verdadeiro, ou que deveria ser um verdadeiro ordenamento do nosso território e que hoje, como todos sabemos, está em lastimável estado, ou em adiantado estado de degradação, não sabemos muito bem como é que é possível fazer reset em alguns sítios, seria se calhar a opção, mas pelo menos refazer algumas asneiras, e são muitas, quer no plano nacional e muito até no plano local. É verdade o que diz o Sr. Deputado do PCP, começam hoje algumas autarquias a ter visões diferentes, até na própria concepção, aprovação e discussão dos PDMs, mas também sabemos que muita da agressão que se verificou pelo país foi por esta via, porque sempre, ou muitas vezes, nas aprovações dos próprios PDMs, o ordenamento do território ficava para trás, a troco de alguma promiscuidade entre grandes obras ou grandes negócios, e essa é a realidade que temos. É preciso ter hoje uma outra visão. E também é verdade que no discurso toda a gente diz isto. Não é difícil criar consensos em termos de discurso. Quando começamos a falar no desordenamento do território, na massificação do edificado, numa série de outras, na multidisciplinaridade que tem que haver entre os profissionais, que a arquitetura é sempre um direito do cidadão, não é? E que a arquitetura é mais do que a concepção de determinado edifício ou obra, e portanto tem que ter envolventes várias. Eu creio que aqui todos estamos, há um consenso, mas depois nos concretos, nas dinâmicas concretas nacionais ou locais, há dificuldades. Desde logo há dificuldades da legislação nacional. Referiram aí bem, portanto, um célebre decreto-lei que nunca foi regulamentado e que a sua não regulamentação, da sua não regulamentação decorrem prejuízos óbvios ou falta de clarificação óbvia. Por outro lado, também a legislação que tem sido produzida, quer ao nível do Parlamento, mas particularmente ao nível do Governo, ela é dispersa e não é harmoniosa. Portanto, não há, se no discurso há esta visão de harmonizar tudo, depois na produção de legislação e na produção de medidas, ele não condiz uma coisa com outra. E é esta situação que na nossa perspectiva é necessária inverter. Naturalmente que uma associação pública, uma associação profissional nesta área, responde a partes do problema, responde fundamentalmente aos profissionais e ajuda a uma leitura diferente, não é tudo. Mas, de qualquer forma, partindo-se de organização de pessoas que têm leituras já muito profundas e contributos a dar, é mais possível, ou é capaz de ser mais eficaz do que a situação que hoje se tem, em que há um emaranhado, quer nas condições de acesso, quer fundamentalmente uma coisa que para nós é muito importante, que é a fiscalização dos atos. A impunidade com que se faz tudo, sem saber muito bem quem deve ou quem é responsável por, é para nós a questão quase que primeira. E daí que, já vos tinha manifestado ontem, nós temos toda a abertura para discutir esta situação e para levar a bom porto, pelo menos, mais uma associação, porque tem que ser, em termos práticos, é isso que vai resultar, sendo que somos críticos às ordens, como bem vos disse, e não quero e não quero aqui hoje dizer o contrário, mas, como diz o povo, lá que há, e que tem que haver, e que tem que haver uma forma também de certificação, de regular o acesso e, fundamentalmente, fiscalização, terá que ser, e, portanto, não banalizando as ordens, como também ontem tive a oportunidade de dizer, porque nós somos aqui confrontados no Parlamento, na minha perspectiva, com um excesso de pedido, um excesso de ordens profissionais, e quer dizer, e que nem todas se justificam. Embora todos os profissionais tenham sempre 100 argumentos, ou 101 argumentos, passa aos 100, que contrariam o seu pedido, como é evidente e é normal, humano, mas há também há ordens e ordens, há associações e associações, e nós temos que ter a clarividência de perceber onde é que elas são necessárias e fazem falta perante aquilo que é a nossa história de organização profissional ou não, e creio que neste caso nós estamos em perfeita sintonia, como já tive a oportunidade de vos dizer. Era só isto.
Muito bom dia. Também gostaria de reforçar o que os meus colegas disseram e agradecer o facto de nos receberem e de nos darem a oportunidade de também explicitar um pouquinho melhor esta nossa proposta. Relativamente ao sistema de acreditação e registro, que foi a iniciativa do Sr. Secretário de Estado de Ordenamento do Território, eu gostava de fazer uma pequena resenha histórica. Este convite surgiu em 2007, em meados de 2007, para que as várias associações que têm interferência no ordenamento do território, desenvolvem a sua atividade neste âmbito, se pudessem encontrar uma plataforma comum para trabalharem algumas questões relativas ao registro e à acreditação dos profissionais de planeamento do território. Nessa altura, lembro que estamos em julho de 2007, mais ou menos, a Ordem dos Arquitetos estava em eleições. Logo, numa primeira fase, teve uma postura um bocadinho diferente relativamente às outras associações e ordens profissionais, estando meramente como observadores, porque não queriam assumir nenhuma responsabilidade por uma direção que viesse a assumir daí há pouco tempo. Todas as associações profissionais acederam a participar neste grupo de trabalho, que foi sendo desenvolvido e teve um primeiro término no final de 2007 e início de 2008, com um documento breve que não preencheu completamente os requisitos ao trabalho que nos era pedido pelo Sr. Secretário de Estado e que, numa primeira fase, pensava trabalhar sobre a questão da acreditação e registro dos coordenadores dos instrumentos de gestão do território, sobretudo esses. Na altura, o trabalho foi conduzido tendo como observadores a Direção-Geral do Ordenamento do Território, a Ordem dos Arquitetos, depois se tornou-se membro efetivo, a ADURBEM, e teve um relator, que era o representante da Ordem dos Engenheiros, e de facto houve alguma dificuldade em chegar a consensos, também porque havia posições muito firmadas por parte das ordens profissionais, sobretudo das ordens dos arquitetos e dos engenheiros, e não foi possível encontrar aqui uma plataforma de consenso que valorizasse, sobretudo, a atividade do urbanista e a necessidade de ter profissionais com formação específica e com trabalho específico nestas matérias, que fossem obrigatoriamente pessoas que tivessem uma clara capacidade de ler a diversas disciplinas, de correlacionar várias matérias, e então chegou-se a uma primeira fase, entregou-se um trabalho, e em meados de 2008, o Sr. Secretário de Estado pediu às associações profissionais que se voltassem a encontrar para tentar, mais uma vez, chegar a consenso sobre este sistema de acreditação e registro dos profissionais coordenadores de planos de ordenamento do território. Ora bem, neste momento esta plataforma está a terminar o seu trabalho. Supõe-se que durante o mês de fevereiro consigamos chegar a consenso relativamente a um documento, contudo, gostava de ressalvar algumas questões. Tudo o que tem que ver com responsabilidade profissional, deontologia, são questões que estão fora deste sistema de acreditação e registro e que são questões fundamentais para a prática de uma atividade de índole eminentemente pública. Por isso, gostaria aqui de sublinhar que o facto de haver um sistema que acredite e registre os coordenadores dos instrumentos de gestão do território não resolve um conjunto de questões relacionadas com a prática de uma atividade. Esse sistema poder ser complementar a uma ordem profissional e servir, sobretudo, num momento em que há completa desregulação da atividade. Sobretudo neste momento, enquanto estamos numa fase transitória. Relativamente às questões do urbanismo e da complementaridade da atividade de urbanismo e ordenamento do território, da arquitetura e da engenharia, eu pedia ao arquiteto Mário Montini que pudesse fazer alguns comentários.
Muito obrigado. Juntei aqui 3 ou 4 notas para tentar ir ao encontro das preocupações que o Sr. Deputado levantou. E que tem a ver exatamente com a articulação entre uma situação que há um status quo atualmente, aos arquitetos, engenheiros, advogados, geógrafos, e de repente pode haver aqui um elemento que vem perturbar tudo isto. O que eu gostaria de dizer, como enquadramento, é o seguinte: é que este problema só se coloca porque, de facto, os problemas do urbanismo e do ordenamento de território são relativamente recentes. Há 40 anos não tínhamos estes problemas. As cidades cresciam lentamente, bastava pedir a uns quantos urbanistas que viessem do estrangeiro e que chegavam aqui e que faziam os planos para Évora, para Viseu, para Cascais, para Sintra, e resolviam. Alguns deles tiveram, Sintra teve até há meia dúzia de anos em vigor. Portanto, não havendo uma pressão sobre o território, é evidente que não havia grandes problemas. Agora, o facto é, começou a haver migração do campo para a cidade, no fim dos anos 60, depois, nos anos 70, continua a haver, mais ainda, continua a haver, vêm as pessoas de todas as colónias que regressam ou que vêm para Portugal na altura, e, portanto, os problemas começam-se a adensar. Isso também se alia, certamente, a outros fatores que têm a ver com a acessibilidade à compra de casa, com o esgotamento do modelo, na altura, do arrendamento, etc. E, portanto, há uma pressão tremenda. E há uma pressão que cai de um momento para o outro num país que não estava habituado a lidar com esta ordem, com estes problemas. E quem é que enfrenta esses problemas são as formações tradicionais. A arquitetura, a engenharia, o direito, e que vão fazendo o que podem dentro da sua área. Agora, esse problema traz uma complexidade tal que obriga a uma especificidade dos conhecimentos para enfrentar esses problemas. E é aí que se assiste, e também não é muito diferente, uns anos mais tarde, digamos, em relação ao resto da Europa, onde na pós-Segunda Guerra Mundial os problemas aparecem um pouco mais, a necessidade de ordenar, de criar escolas, de criar profissionais, e, portanto, esta ordem aparece na sequência da complexização, mais em termos de dinâmica, dos problemas. E é aí onde nós nos encontramos. Temos milhões de problemas de ordenamento e de urbanismo, e como é que nós estamos preparados ou não para o fazer. Aí nós pensamos, bom, o urbanista e o ordenador do território é evidente que têm um contributo a dar. E o que nós tentamos responder é essa maior complexidade. Porque os problemas da arquitetura, da engenharia e tudo isso, eles têm evoluído normalmente. Aí não há alteração. Poderia haver um conflito se estes conhecimentos viessem a intervir nos conhecimentos das outras profissões. Mas não é o caso, porque cada um deles tem evoluído da sua própria maneira. Hoje, ser engenheiro de transportes não é a mesma coisa, os saberes são precisos, não é a mesma coisa que há 20 anos ou 30 atrás. A mesma coisa que todo o enquadramento jurídico, tudo isso, tem evoluído. Ora bem, o que nós tivemos que acautelar era não criar sobreposição de responsabilidades. E os estatutos que estão aí propostos, eles
me parece que claramente preveem mecanismos que não vão criar dificuldade. Ao entendermos que neste momento se tem que trabalhar com as pessoas que neste momento estão no terreno, sem dúvida, e portanto criar um período de transição relativamente grande para que tudo isto possa ser feito com uma certa tranquilidade. Nós estamos a calcular o sucesso deste processo, mas em última instância não é a resolução dos atuais profissionais que nos preocupa. O que nos preocupa é um enquadramento para os jovens que vêm aí. São necessários milhares de pessoas com esta formação, espalhadas por todo o país, espalhadas pelas câmaras, pelos organismos centrais, por tudo isso. E esses, sim, vêm para as universidades, vêm fazer a sua formação num enquadramento mais claro e que neste momento não existe. Portanto, não parece que haverá conflito com as outras profissões. O prazo que é dado de transição é grande. Agora, uma coisa temos a certeza, é que quem quer abraçar esta profissão virá fazê-lo, certamente com mais tranquilidade, uma profissão organizada. Portanto, para mim, não existe propriamente dificuldade de nos articularmos por essas razões. Gostaria de chamar a atenção. A diferença, no fundo, e a reforçar um pouco o que foi dito anteriormente, a especificidade desta ordem tem a ver com o lugar do urbanista na sociedade, que é diferente a natureza da do arquiteto paisagista, ou do geógrafo, ou até de outras profissões. É que, como foi dito, se o ordenamento do território é uma responsabilidade pública, a deontologia que está por trás do ato urbanístico, do ato de ordenamento de território, a responsabilidade deontológica é diferente da responsabilidade deontológica para com o privado. Em última instância, eu diria, se não estivéssemos aqui a trabalhar no sentido de organizar esta profissão, eu quase diria, seria ao Estado de muito rapidamente tomar as providências para criar as regras das pessoas com quem o Estado se tem que relacionar. Porque não há encomenda privada de ordenamento de território. Ela é sempre pública, por natureza. Não quer dizer que não haja aí mecanismos, questões de loteamento, que fazem ordenamento de território, que nem estão previstos na lei do urbanismo, mas continuam a sair debaixo dos balcões, das câmaras, e que vêm ao de cima o loteamento, quando já não devia existir. Pronto, é evidente que há um conjunto de inércias. Mas, na verdade, o futuro do ordenamento do território, sendo uma responsabilidade pública, então há regras que são necessárias implementar entre os profissionais e o Estado, com é grande, para poder gerir tudo isso. Essa é esta especificidade que nos parece importante, porque senão, em última instância, podíamos continuar como estamos. Só que nesta solução não vai resolver problema nenhum. E nós estamos a ver que cada vez mais os problemas são mais complexos. E como estava a dizer, como é que é possível que haja construções em leitos de cheias? É a razão privada que se sobrepõe à razão pública, claramente. E este é um exemplo, mas temos 500 exemplos possíveis e imaginários. Bom, mas quem é que pode fazer a diferença entre o interesse privado e o interesse público? Logicamente que não é o indivíduo em si, mas acaba por ser o Estado, sob a forma de município, sob a forma da Assembleia da República, ou, enfim, sobre as diferentes outras formas de organização do poder público. Então aí é que aparece efetivamente uma profissão específica, com competências próprias, que estão, tal como existem, como está referido nos documentos que foram aqui entregues, que se agarram à única coisa que neste momento pode dar força a esta mudança na sociedade portuguesa, é as orientações europeias sobre a matéria. E essas orientações europeias, eu diria, que também não nasceram na Europa. Todas estas preocupações que estamos a falar, do ordenamento do território, da sustentabilidade, da participação, de todos aqueles valores que hoje em dia sustentam o urbanismo, elas já vêm da Organização das Nações Unidas, por exemplo. Vêm da antiga CIE, do Conselho da Europa, da União Europeia. Vêm de todos esses organismos e, portanto, é aí que também nos podemos agarrar. Digamos que não temos que inventar um conhecimento e uma filosofia para o ordenamento do território, porque essas políticas já foram definidas. E esses valores, esses conceitos estruturantes de toda a atividade do ordenamento do território, nós agarramos-nos aonde? Exatamente onde eles estão formulados, no sentido em que nós caminhamos.
é no sentido de uma conciliação com todas as políticas europeias para o ordenamento do território, para o urbanismo, que nos podemos associar. E lá, estas preocupações são tidas em consideração a nível de formação, a nível de organização. Eu diria, nós estamos, em relação à Inglaterra, com um século de atraso. Estamos, em relação à França, com 95 anos de atraso. Porque as primeiras organizações que colocaram e puseram um pouco de ordem nestas práticas, elas nascem em 1905, 1910, por toda essa Europa, pelos Estados Unidos, pelo Canadá, tudo isso, o ordenamento do território. Lembro-me, quando eu era mais pequeno, que chegava à fronteira, a Andaia, e não precisávamos saber que estávamos em França. Olhávamos pela janela do comboio, né? E a gente percebia que estava em França. Porquê? Porque havia uma prática municipal, uma prática de Estado, uma prática de profissão, tudo isso que ajudava a que aquele território tivesse um outro aspecto. Hoje em dia, para nosso desespero, quando atravessamos a fronteira ali para Badajoz, nós já percebemos que já estamos noutro país. Porque os problemas do ordenamento do território também foram levados muito a sério. E hoje em dia nós encontramos, enfim, eu diria também fruto de algumas políticas anteriores, como por exemplo no tempo do Franco, em que era impossível intervir dentro dos cascos antigos. Bom, mas isso é, hoje em dia, ótimo para um município, chega, tem um casco antigo, degradado, intervém, transforma numa cidade nova. Não é talvez a boa razão, mas explica também que quando atravessamos a fronteira, a nossa fronteira já não está nos Pirineus. Nós corremos o risco, neste momento, de sermos o último país, juntamente com a Grécia, que mantemos figuras tão anómalas como as do loteamento. Isso já não existe em país nenhum. Como? Só para concluir. É porque eu, quando falo isto, continuamos a ser o único país na Europa onde um ato administrativo produz mais-valias que são apropriadas privadamente. Digamos, um ato que define que um terreno agrícola se transforma em terreno público. Em mais lado nenhum da Europa, essas mais-valias são privadas. Essas mais-valias são do município, essas mais-valias são do Estado, essas mais-valias são um benefício para todos. Qualificou-se o território, mas é no seu todo que ele vai beneficiar. Nós somos o último país nesse contexto. Aliás, há eminentes especialistas em Portugal que têm tratado esta questão e que mostram até que ponto nós necessitamos rapidamente de ter melhores profissionais, mais universidades envolvidas, melhor organização, melhor diálogo, não com empresas, diria assim, simplesmente, porque essas não nos dizem respeito, mas com os municípios, com as câmaras, com os organismos centrais, é aí que nos situamos. E, portanto, por tudo isto, eu vejo com alguma tranquilidade este período de transição que vem aí e vejo com alguma esperança o período em que os mais jovens eles vão poder chegar a uma universidade e dizer assim, o que é que eu estou aqui a fazer? Estou aqui a fazer uma profissão, que ainda por cima é uma profissão bonita.
Eu peço desculpa se não fosse possível também, relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Miguel Queiroz, acrescentar só, em termos de conteúdo funcional da atividade do engenheiro, do arquiteto e do arquiteto paisagista face ao urbanista, gostaria de dizer o seguinte. O arquiteto paisagista tem essencialmente como missão, no quadro do que está instituído, a construção, a valorização, a proteção da paisagem e da sua envolvente. O arquiteto tem, essencialmente, a construção do edificado e da sua envolvente. O engenheiro estará mais ligado, quer a consoante a especialidade, à sustentabilidade da construção e às infraestruturas. Enquanto que o urbanista está muito para além destas atividades, porque vai essencialmente estabelecer o correto ordenamento e a correta distribuição das funções urbanas. Portanto, onde é que devem localizar-se os espaços destinados à habitação, os espaços destinados às escolas, ao lazer, que cada vez temos menos árvores, menos espaços verdes, menos equipamentos de utilização coletiva na cidade. a ligação, a coordenação das atividades essenciais de cada um para que as pessoas não percam 2 horas de manhã ou 2 horas à tarde no percurso de casa para o trabalho e do trabalho para a escola dos filhos e da escola dos filhos em sentido inverso. Para que as pessoas tenham tempo para lazer, para atividades culturais, para melhorar a sua aptidão profissional através da readaptação, da formação profissional, do aperfeiçoamento profissional, da especialização, etc, etc. Portanto, digamos que o urbanista é aquele que, no quadro internacionalmente instituído e consensualizado, recebe a formação específica e especializada para poder fazer a síntese de tudo aquilo que diz respeito aos direitos mais básicos das pessoas e que vai construir a cidade e que vai distribuir corretamente as diversas atividades que irão fazer viver ou sobreviver a própria cidade e dar qualidade ou retirá-la aos cidadãos. Obrigada.
Não quero retirar importância com as minhas palavras aquilo que foi dito, e sem desprimor para outros intervenientes, aquilo que foi dito pelo professor Mário Botinho e agora pela doutora Ana Bordal. No entanto, para complementar, referia-vos um exemplo prático, assim, um pouco também para amenizar a nossa conversa, e a propósito daquilo que o senhor deputado há pouco referiu. Nos anos 80, quando surgiu a primeira geração, enfim, para mim já não terá sido a primeira geração de PDMs, mas chamou-se a primeira geração de PDMs, final da década de 80, eu fui convidado para coordenar o Plano Diretor Municipal de Portel. Portel, como todos sabem, ainda hoje é um concelho eminentemente agrícola, ou não sei se se pode dizer, ou melhor dito, rural. E quando eu cheguei a Portel, e conhecia bem a zona, porque sou do concelho do Lar, Viana do Alentejo, eu cheguei a Portel e disse, mas eu estou aflito com isto, um arquiteto, como é que eu vou fazer esta coordenação? E eu dei a volta da seguinte maneira: municiei-me com uma série de áreas disciplinares que convergiram para a minha coordenação, onde o papel fundamental foi o do arquiteto paisagista. Portanto, eu limitei-me a fazer a coordenação, e porque tinha todos os técnicos, era aquele que tinha a melhor capacidade de síntese, sem desprimir pelos outros, mas conseguia aperceber-me da globalidade, é uma formação que nos é dada e que está a ser dada hoje em dia a estas formações dos urbanistas. Eu pude fazer isso. E este exemplo talvez possa ajudar a esclarecer algumas dúvidas que o Sr. Deputado manifestou. Podia dar outro, como o da Graciosa. Ilha Graciosa, também coordenei esse PDM nos Açores, e quando lá cheguei perguntei a mim próprio, mas para que é preciso um PDM aqui, isto está tudo ordenado? Deixem estar, não mexam, não deixem aqui, não soltem a mão a nenhum arquiteto. E efetivamente o saber empírico daquela gente foi o grande ensinamento. Portanto, muitas vezes o arquiteto de formação, o engenheiro de formação, não tem a percepção destas situações. E hoje, portanto, reforçando aquilo que foi dito pelo professor Mário Matinho, isto é um saber que se autonomizou e para onde convergem muitas complementaridades. E a coordenação é essencial para que a responsabilidade possa ser atribuída para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal.
Aqui o professor Diogo não falou ainda até agora, mas que é o presidente da AOP, mas dá para o URB. Aliás, como já me vindo a trabalhar há tanto tempo em conjunto, já não sei quem é. É porque sexta-feira ele vai defender o seu doutoramento sobre as políticas europeias para o urbanismo. Imagino que ele está aqui preocupado com o exame que ele vai ter daqui a 2 dias, não é? Exato, 2 dias. Portanto, imagino que ele tem estado aqui mais calado, se calhar, a pensar no outro exame que vem aí. Agora só uma explicação.
Eu se calhar só fazia um parênteses, porque tanto eu como o Diogo Mateus tivemos o privilégio de já podermos ter oportunidade de cursar uma formação específica em ordenamento do território e urbanismo. eu em planeamento regional e urbano pela Universidade de Aveiro, o Diogo em urbanismo e ordenamento de território pela Universidade de Lusófona. E se há uma diferença grande que temos de notar entre a formação que nós tivemos e a formação que outros colegas da nossa idade têm em formações mais genéricas, e os nossos colegas aqui presentes, sobretudo da área da arquitetura e do direito, é que ser formado em ordenamento de território e urbanismo permite-nos ter esta leitura transversal perfeitamente essencial quando olhamos para o território. E, sobretudo, bem a respeitar os outros domínios de saber que são preciosos para nós. Nós, quando trabalhamos numa autarquia, num gabinete privado, quando estudamos as questões de ordenamento do território, não podemos fazer nunca desligados das outras profissões e dos outros contributos, porque eles próprios alimentam a atividade do urbanismo. E termos uma formação específica nesta área dá-nos esta capacidade de leitura e esta capacidade de perceber a transversalidade desta atividade. Infelizmente, notamos com desagrado que é uma área que tem vindo a ser deixada para o lado. Tenho mesmo de dizê-lo assim. Não tem sido dada muita importância para à questão do ordenamento do território, e se é que toda a gente, acho que todos os cidadãos, conseguem perceber a degradação que tem vindo a ter o nosso território, também não temos visto por parte das instituições de ensino superior e mesmo do próprio Estado iniciativas que promovam a qualificação e a valorização do território. Por isso, a criação de uma ordem profissional é um pequeno passo também nesse sentido. E é um passo também esperemos, na crescente valorização da atividade e da formação profissional que tanto é necessária. E gostaríamos, com toda a certeza, de ver várias universidades neste país a pensarem sobre estas questões, a formarem alunos nestas áreas e, sobretudo, também a investigarem sobre as questões do ordenamento do território e do urbanismo. Pensar sobre estas atividades é perfeitamente essencial para que possamos evoluir e para que possamos dar resposta aos problemas que hoje falávamos aqui. Dizemos, como é que vamos dar a volta a situações tão complicadas e que já produzimos? Pode-se dar a volta à situação. Há que pensar, há que investigar sobre isso, mas há com certeza um conjunto de soluções. E essas soluções podem ser conseguidas através da promoção da investigação em ordenamento do território e urbanismo, na promoção do ensino em ordenamento do território e urbanismo. Muito
obrigado. Quem trabalha na área, neste caso aqui nos municípios, percebe a importância que é ter um urbanista, mais do que ter um engenheiro ou um arquiteto, por exemplo, no departamento de urbanismo. A importância que é ter alguém que sabe olhar para um projeto, não apenas na ótica do edificado, mas também sabe ver o projeto de equipamento, sabe ver o projeto de urbanização, sabe ver um plano pormenor, sabe acompanhar, portanto, sabe pouco ou muito, neste caso aqui, direito do urbanismo, a importância que tem hoje o direito do urbanismo, e esta, no fundo, esta agregação de saberes, que é evidente que resulta muito do desenvolvimento urbano que aconteceu nas últimas décadas. Inicialmente as necessidades não iam por aí e os problemas foram aumentando, por forma a que nós próprios, quando falamos de engenharia, há vários ramos da engenharia, às vezes tende a simplificar, mas não é assim. Portanto, eu nas funções que desempenhei tinha um ou outro jovem já na área do ordenamento do território, já do urbanismo, mas tinha muitos arquitetos e engenheiros. E, por vezes, não é fácil fazer com que eles saiam da escala que estão habituados a trabalhar, em que, no fundo, foram formados, e olhem para o terreno, para o território, numa outra escala, tão ou mais importante. É evidente que todas elas têm importância. Não vamos aqui subestimar a importância que tem um engenheiro ou um arquiteto, mas são escalas completamente diferentes. E se não tivermos esta visão, naturalmente, quando olhamos para o território, percebemos que as coisas, falta ali uma linha condutora. Há coisas bonitas, mas no meio não há o fio condutor, falta ali um outro saber. Portanto, independentemente desta questão da ordem, com o peso que tem a ordem profissional dos urbanistas, o, urba, o, urban, urbanista em si, esta formação é cada vez mais importante ao nível dos tais 308 municípios e cada vez mais há aqui um campo de trabalho que tem que ser desenvolvido, naturalmente, sob pena de em vez de termos um território uno, temos um território partido aos bocadinhos, dependendo mais da sensibilidade que no município existe ou não para estas questões. É uma coisa que não é una, é um somatório, mas percebe-se que está rasgada aquela ideia de chegar à fronteira de França e ver a diferença, enfim, chegar à Espanha, e provavelmente no nosso país também, quando passa de um município para o outro, também é capaz de perceber, aqui está uma nota, às vezes é fácil, nota-se. Era um pouco isto.
Ora, se não precisa, completando aquilo que eu disse, eu não tinha propriamente dúvidas, eu queria ter certezas, porque, como disse, não tenho formação académica, mas tenho uma sensibilidade que me é dada, por menos desde 72, 73, com a criação da Comissão Nacional do Ambiente, não é? E depois, a partir daí, em 56, com um conjunto de pessoas que naquela altura eram os aborígenes, que falavam em problemas de ambiente e ordenamento, e vamos desembocar depois naquela parte de prática, já que surge com a Lei de Base do Ambiente. Portanto, se me fosse dado o privilégio de estar à frente de uma tese de doutoramento e fazer a classificação, eu aprovaria com distinção e louvor as ideias que apresentaram, que confirmam aquilo que eu pensava. Muito obrigado. Está calmo, está.
Para nos colocar.
Para que em qualquer momento que seja necessário sobre um assunto ou outro, entregarmos mais alguma documentação, algum esclarecimento, naturalmente estamos todos à disposição e desejosos de poder colaborar.
Então poderíamos ter um pequeno acordo desta natureza. Nós enviaremos amanhã ao Ministério da Tutela a proposta, pedindo-lhes uma pequena opinião, um parecer, o que entenderem. Logo que chegue o parecer do gabinete, nós informaríamos os senhores, se às vezes houver uma questão ou outra que seja necessário clarificar, pronto, clarificar-se-á, e depois será aqui distribuído à Comissão de Trabalho para que os diferentes grupos parlamentares tomem, ou não, ou em conjunto, ou em separado, a iniciativa de apresentar um projeto de lei sobre a criação da Ordem dos Urbanistas. Faz favor, faz favor.
Já agora, só para falar então um bocadinho. Não, é que é a questão do contacto. O mail que enviaram, o primeiro mail que enviaram, portanto, na resposta enviaram-se outros contactos. Eu agradeci que mandassem também para esses, porque às vezes pode haver dificuldade em abrir um ou outro e-mail. Está certo? Obrigado.